Bem, amigos do Papo Alvinegro, estamos começando mais um podcast ao vivo e em definitivo. Sobe o som. É isso, pessoal. Eu sou o Diego, tô aqui com o Breno. Vamos fazer um podcast aí rapidinho, já que essa semana a gente furou com vocês aí, né? No final de semana. Fazer um podcast rapidinho aí pra comentar as coisas do ABC que aconteceram nessa semana. Boa noite, Breno. Como é que você tá? E as coisas do ABC, o que é que você tá vendo aí?
Bom, boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo aqui que acompanha a gente. Tô aí de volta, né? Semana passada teve aquela edição de Diego com o Gustavo, né? Não pude participar. Eu já dou a sorte de adoecer quando a ABC joga em final, mas estamos aí de volta. Hoje essa edição mais rápida, né? Vamos dar aí uma passada no ABC, que está tendo as mudanças de elenco e aconteceu a definição principal daquilo que realmente importava, né? O Alisson vai ficar no ABC, vai jogar a Série D e a gente vai comentar agora.
Pelo que se sabe aí na cidade é que o Alisson renovou com o ABC, ele aceitou uma redução salarial proposta pelo ABC, mas fez uma exigência que era que o ABC teria que colocar em dia os pagamentos atrasados que teria com o jogador. Aí o ABC se comprometeu a pagar 20% na assinatura do contrato, que ainda não ocorreu esse pagamento nem a assinatura do contrato, deve acontecer hoje ou amanhã. E o restante da dívida seria pago junto ao salário de Washington nesse contrato novo. Seria como um adicional, né? Pagando a multa pagando os salários atrasados. É uma boa, né? De Washington, né, Breno? Ele é um grande jogador de grande qualidade, mas nós temos que colocar alguns pontos, e eu queria que você comentasse a respeito, que é o seguinte. O Washington hoje, se recuperando de uma fratura na perna, ele não tem mercado fora de Natal, né? O ABC demonstra interesse, obviamente, que é um jogador muito bom, mas vai demorar muito para o Alisson entrar em forma mesmo, para valer, no ritmo que ele vinha antes da contusão, né? E sabendo disso, até eu acho que ele aceitou essa redução salarial, em outras condições até eu acho que ele não aceitaria. Eu queria saber de você o que é que você viu desse caso.
O Alisson ali, ele deu meio que uma jogada no ventilador depois do jogo. Ele deu aquela entrevista na 98, né, na imprensa do Rio Grande do Norte, expondo a situação, talvez fosse a última partida dele pelo ABC. Mas a cidade se destacar que essa negociação foi via dupla, né, foi bom para ambos os lados. Porque realmente era muito difícil os times da Série B, da Série C contratarem ele, porque assim, a questão de orçamento dos clubes é difícil você investir com orçamento apertado, sem poder receber torcida. Muito time queimou muita gordura nesses meses parados, e de repente você ir pagar um jogador que você não sabe se vai render totalmente em campo. E o ABC, né, ele vai sair bem porque o Alisson, mesmo não estando 100%, ele é sim acima da média em relação aos outros clubes da Série D. E assim, nessa pandemia, o Alisson ganhou muito tempo. Se ele entrar em forma legal, se ele voltar nesse, como você fala, né, no nível pré-pandemia, na segunda metade da competição, da primeira fase pelo menos, já está de bom tamanho ali para o ABC.
O ideal é que ele voltasse ao grande ritmo já na parte na parte final da fase de classificação, né, para entrar na segunda fase voando, né? Quando eu falei que ele não tinha mercado, é porque todo clube que for contratar o Alisson agora, e é o caso do ABC, o ABC sabe disso, esse primeiro mês, segundo mês aí de contrato, o Alisson pode ficar naquele banho-maria ali, sem condições de jogar todos os jogos e rendendo abaixo do que se espera, porque fisicamente ele tem problemas, né? Ele vai ter problemas aí de desequilíbrio muscular, de preparo físico, de condições técnicas de voltar a jogar. Vai demorar um pouquinho. O ABCdista sabe, o ABCdista gosta dele, talvez por isso até ele assinou com o Alvinegro, né?
Cara, você agora colocou aí, né, que o Alisson ele soube jogar muito bem na situação, porque o alvoroço que foi esses últimos 8 dias aí, depois que o Alisson bradou na imprensa, é algo que, assim, é coisa de louco, bicho, é fora do comum, quanto o pessoal do ABC aqui, a nossa torcida, respeita o jogador. A gente falou muito disso no blog, teve um podcast no ano passado que a gente falou muito de o Alisson também. O pessoal queria, né, que ele ficasse, reconhece a qualidade do jogador, sabe o quanto ele é decisivo e todo mundo torceu pela renovação dele. Eu também torcia para que ele ficasse no ABC, porque até vai ser uma referência desse elenco, né, na Série D. O ABC que carece de ídolos, de repente você tem a chance de ter o Alisson na Série D, de comandar a torcida, você tem um jogador que vai levar a torcida a acompanhar o time, isso aí não tem preço. Inclusive, antes da gente começar aqui, eu conversava com meu irmão, né? Ele, mas mesmo jeito que atrasou para o Alisson, atrasou para outros jogadores também. Cara, imagina aí a diferença, a repercussão, né? Entre você atrasar o salário de um jogador que não tem identificação com o clube, que chegou agora, e você atrasou o salário de um Alisson, que é jogador tricampeão estadual pelo clube e que comandou o time naquele acesso, né? Em 2007. A coisa veio totalmente de nível.
É verdade. É uma situação completamente diferente. E eu acho que o presidente faz bem em renovar com o jogador. E é bola pra frente. Agora é esperar que ele se recupere totalmente, né? Finalize por completo essa recuperação e volte a jogar em alto nível. E eu acredito que no final da fase de classificação, ali, acho que com 3, 4 jogos para o fim da fase de classificação, ele vai estar apto a jogar 90 minutos. É uma projeção que eu estou fazendo, porque, segundo informações, ele jogou a final do estadual no sacrifício, ele não tinha condições de jogar, tanto é que entrou no finalzinho do jogo. Não deverá estar apto para a estreia, nem para o segundo jogo, nem para jogar minutos. Então a gente tem que ter isso em mente. Ele entra, mas entra para um momento mais avançado da Série D. Breno, queria que você falasse aí das contratações, né? Você apresentou aí 2 nomes, os nomes ainda não estão no bid, mas já estão anunciados aí como reforços, né?
Diego, para comentar esses reforços agora, bota aí a musiquinha da Pérola da Semana, vai. Lele, né, do América, acertou com o ABC, né? Lele, ele é um jogador, é um meio de campo, meio atacante, que ele desce ali pelas pontas. Aí ele foi dispensado pelo América agora, mas ele tinha chamado a atenção de Francisco Diá, que gostava da característica do jogador, e ele aí acertou com o ABC. Aí eu consultei, né, os amigos americanos e tal, aí eles disseram que Roberto Fernandes tentou colocar ele para ser uma espécie de armador, sabe? Um jogador para pensar o jogo, assim, uma função parecida com o que Jailson faz no ABC. Mas aí não deu certo, né? Aí a característica dele falou mais alto e não acertou na posição. E como a América contratou muitos jogadores agora, ele acabou rodando. Mas aí, rapaz, foi engraçado que o estagiário do Instagram do ABC, ele colocou ali na simulação do Uber de Japecanga até o Frasqueirão, aí botando lá, custando R$56, né, em referência ao número de títulos da ABC, né, para dar pista assim para a galera que Lele realmente estava vindo para a ABC. Aí Pedro Costa colocou no Instagram uma foto lá, um vídeo lá dele pentelhando a taça, as 3 taças que o ABC ganhou nesse ano. A Copa RN, a Taça Cidade Natal, nos turnos, e por fim a Taça do Campeonato Estadual. Tipo aquela cena do Maluco no Pedaço, né, que o Smith tá lá fora do carro, olha a mansão. Aí você tem um jogador que sai do ABC, que sai do América pro ABC, aí você tem um jogador que sai do América pro ABC, olha, vou jogar num time que ganha taça. Então o negócio foi bem legal. Aí a próxima contratação, ó, Jason, o nome dele, ele vem do Bangu, jogador de 27 anos, ele é lateral esquerdo. Tem passagens ali, basicamente, pelo Campeonato Carioca, né? da base do Vasco, aí jogou na Portuguesa, jogou no Resende, jogou no Bangu e jogou também na Tombense, no Icasa. Eu fico meio com o pé atrás porque o ABC não tem um bom retrospecto com jogadores oriundos do Campeonato Carioca. Assim, eu não gosto muito de cornetar, assim, mas é um negócio meio que uma zica que vem acontecendo. Tem inúmeros casos aí que eu poderia citar agora. Aí, além desses dois jogadores que eu falei, né, a gente pode ter mais algumas contratações anunciadas nos próximos dias, porque o ABC ainda está carente de alguns jogadores em determinadas posições, né? A gente perdeu agora Reginaldo, por exemplo, Cedric foi embora para o CSA, João Paulo também foi embora para o CSA. Então, acho que até sábado ainda vai vir mais gente.
No caso, Paulo Sérgio, né? Foi pro CSA.
Isso, Paulo Sérgio. Eu falei o quê?
João Paulo.
Ih, rapaz, errei aí.
A gente vinha falando, né, Breno, da questão de Reginaldo, né? Que seria titular e pra mim fica cada vez mais óbvio que seria titular na série D. Mas como foi negociado, ele acabou que o ABC foi atrás de um lateral esquerdo, mas precisa de outro, né? Não dá pra você começar uma série D com... ou qualquer competição com apenas um lateral esquerdo, né? E Richardson ali para quebrar um galho, e é quebrar um galho mesmo como lateral esquerdo, né?
Rapaz, aquele lateral, Bruno Furtado, ele renovou, viu, com o ABC. Ele fez um ou dois jogos no máximo, mas eu acho que ele deve ser muito bem quicho pro Diar, porque ele vai renovar e ficar pra Série D.
Pois é, né, rapaz? É complica, né? Não gostei não dessa renovação, mas é o jeito, né? É, mais alguma coisa...
Não, teu não.
Então, que a gente que queria fazer um podcast de 10 minutos aí, eu acho que passou bem de 20 aí já. É, um abraço, Breno, até a próxima semana. Acho que nesse final de semana, no sábado, a gente deve gravar mais um podcast antes da estreia ou depois da estreia? Agora eu tô em dúvida. Depois da estreia, né, a gente grava um podcast comentando a ABC e Itabaiana, na verdade, Itabaiana e ABC, que acontece lá em Sergipe. É a ABC estreia na Série D. Um abraço, Breno. Até a próxima.
Valeu.